Jacaré,
programa Circulando.
Olá, amigos ouvintes, somos alunas do primeiro semestre de pedagogia. Eu sou Eli,
Edna,
Andressa.
No programa de hoje, vamos falar sobre preconceito racial e empreendedorismo com a nossa convidada Andréia Ramos, microempreendedora da Nega Fulô e Companhia, ateliê de bonecas de pano negras. Olá, Andréia, seja muito bem-vinda.
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite.
Andréia, sabemos que a desigualdade racial ainda se faz muito presente na atualidade, na sociedade, no campo profissional. Você trabalhou durante 22 anos numa empresa pública. Você sofreu algum preconceito? Teve oportunidade de crescer nessa empresa? Nos conta um pouquinho da sua vivência profissional na empresa.
Sim, eu trabalhei realmente durante 22 anos numa empresa mista, né, com maior porcentagem de empresa do Estado, mas era CLT, e tinha um plano de carreira na empresa. E eu consegui crescimento profissional, mas esse crescimento profissional não veio junto com o meu crescimento financeiro. Eu não fui, conforme eu fui alcançando novos postos na empresa e também tendo mais escolaridade, o meu salário não acompanhava. A desigualdade era cada vez maior. Conforme mais eu crescia profissionalmente, menos o meu salário acompanhava esse crescimento. E o plano de carreira, eu também era muito difícil de ser contemplada. Fui algumas vezes com porcentagens muito pequenas e uma avaliação muito bem feita pelo gestor, mas a contemplação financeira sempre era desfavorável e desconecta com o meu cargo exercido na empresa.
As suas funções exercidas.
Sim.
Né? E também, assim, ele não acompanhava a CLT e nem a parte salarial.
Isso.
Essa empresa pública, você poderia falar qual que era o desenvolvimento dessa empresa? Ou não pode citar? Qual era o...
Essa empresa trabalha na área de meio ambiente e eu fazia parte do quadro da assessoria de comunicação. Eu era funcionária da assessoria de comunicação e, como escriturária, que era o meu registro oficial em carteira, na área eu desenvolvi o papel de técnica, de mestre de cerimônias, de cerimonialista, acompanhava o secretário em viagens e era, na verdade, não tinha nada a ver com o meu cargo registrado em carteira, que era escriturária. Minhas funções era mais de uma, e o meu salário não chegava a contemplar nenhuma dessas funções.
A sua função na CLT era como escriturária, mas Sim. A sua função, na realidade, dentro da empresa, seria o quê?
Seria uma... Mestre de cerimônias, técnica em eventos e cerimonialista.
E por que você resolveu sair da empresa?
Por toda essa desigualdade, por eu não ver seriedade na área do RH da empresa, do departamento pessoal, da gerência empenhada em me adequar dentro da estrutura da empresa, me contemplar realmente com o que era de direito. E eu já caminhava paralelamente a esse trabalho com a atividade da Nega Fulô desde 1998. Eu fui funcionária dessa empresa desde 91, e em 98 eu comecei a trabalhar com a Nega Fulô.
Você tem alguma formação? Você fala algum outro idioma?
Sim, eu sou administradora de empresas, me formei em 2003. E falo inglês fluente, falo um francês, metá-metá, mas isso porque eu sempre procurei me especializar e sempre fui atrás de estudo e de educação, que eu acho que esse é o caminho realmente para uma mudança, para você evoluir profissionalmente e conquistar novos espaços.
Olá, Andréia. Eu gostaria de saber como que surgiu a Nega Fulô e Companhia.
A Nega Fulô surgiu em 98, quando eu ganhei de um namorado uma boneca negra. E aí eu me vi surpresa diante daquele presente, que eu já tinha meus 23 anos de idade e ganhei a primeira boneca negra. Eu sempre brinquei de boneca durante toda a minha infância, mas nunca tinha tido uma boneca negra. E a relação que a gente tinha na brincadeira de boneca, eu me lembro muito bem, era de mamãe e filhinha, brincava de casinha, alimentava, dava comida, cuidava, né? Era uma cópia do que a mãe fazia com a gente. Só que as minhas bonecas não tinham minhas características. Todas as bonecas que eu tinha era de pele clara, de olho azul ou de olho escuro, mas nunca de pele negra, nunca com cabelo crespo, nunca com cabelo cacheado. E foi impactante quando eu ganhei essa primeira boneca. E eu falei, eu sou parte dessa sociedade, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu comecei a procurar no mercado onde eu poderia encontrar bonecas negras, onde as mães poderiam encontrar bonecas negras para presentear suas filhas, onde elas poderiam encontrar bonecas negras para colocar na porta da maternidade, porque os negros também nascem. E não tinha essa representatividade no mercado. E aí eu falei, eu sou uma formiguinha, mas alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu sou parte representativa e, de fato, dessa sociedade.
Quem confecciona o material? Você tem alguma equipe? E qual é o público-alvo que compra as suas bonecas?
Então, eu tenho colaboradores que, ora, são donas de casa, que são costureiras, ora, são amigas que querem fazer algum trabalho artesanal e sempre tem... O trabalho manual precisa de muitas mãos para ser elaborado e desenvolvido, mas precisa também de muito capricho, de muita atenção. Então, nem sempre é possível ter uma equipe boa, qualificada e grande para a produção. A maioria das peças sou eu mesma que confecciono. É, minha mãe também me ajuda. É uma empresa bem pequena e familiar, mas a intenção é crescer e ter uma equipe que possa dar conta aí da demanda, que já é grande. E a outra pergunta foi...
Qual é o público-alvo?
Meu público-alvo. O público-alvo, inicialmente, quando eu criei a Nega Fulô, era atender a raça negra, a população de São Paulo, a população onde eu podia abranger. Eu ficava na Praça da República, fazia parte daquela feirinha de artesanato, e passavam negros, não negros, só que o meu público-alvo inicialmente não foi o que eu foquei, que foi a raça negra. Inicialmente foram os gringos, os estrangeiros, que circulavam muito no centro da cidade e era quem mais consumia minhas bonecas. Hoje é que esse quadro mudou.
Andréia, você acha que contribuiu de algum modo para que outras pessoas sigam com o mesmo trabalho que o seu, com a mesma matéria-prima, com as mesmas bonecas?
Sim. Eu consegui ser fonte de inspiração aí para algumas marcas. E a Maquena, que é uma outra marca de boneca negra, e outras marcas surgiram. E tem esse trabalho voltado para as bonecas negras, porque sabem da importância e da necessidade de ter esse produto no mercado.
Andréia, hoje você se dedica à loja e ao curso de pedagogia. Qual o seu objetivo? Tem alguma coisa a ver com a Nega Fulô e Companhia?
Sim, eu vim para o curso de pedagogia depois de ter recebido convites de uma coordenadora de escola para falar do meu trabalho. E foi o primeiro contato que eu tive com escola. Aconteceu nesse ano mesmo, de 2014, por volta de abril, março, abril desse ano, e me despertou uma questão de educação aliada às bonecas. Eu achei que seria possível e muito proveitoso se eu fizesse o curso de pedagogia e incorporasse isso ao meu trabalho com a Nega Fulô, por conta da Lei 10.639, que eu acho que faz um casamento muito muito pertinente com as bonecas, que é a lei que trata da questão de ensinar África e a história dos afro-brasileiros nas escolas públicas, privadas do Estado de São Paulo. É nacional, né? Uhum.
Bom, Andréia, já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você gostaria de deixar um telefone de contato, um site da Nega Fulô e Companhia?
Sim, obrigada. O nosso ateliê funciona em Pirituba, na Valtrudes Correia 455, Parque São Domingos, de segunda a sexta, aberto das 9 às 18 horas, e aos finais de semana com agendamento. Nós temos ainda uma página no Facebook, que é Nega Fulô e Cia. Todos vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho. Fazemos vários eventos fora de São Paulo, dentro de São Paulo, com a temática negra, fora da temática negra. E todos vocês estão convidados a comparecer e visitar o nosso ateliê. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e espero vocês lá.
Gente, queridos ouvintes, até a próxima.
Fique ligado. Em breve, o programa Circulando estará de volta.
Fica ligado a vocês.